Vamos abrir a palavra no Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 20. Vamos ler 20 e 21. Na verdade, ontem, quando eu estava preparando essa mensagem, eu cheguei à conclusão que ela não tem conclusão. Porque não é uma ministração, e sim uma reflexão. E reflexões, elas servem para nos provocar e não para trazer conclusões instantâneas. Amém? Então, desejo do meu coração que essa reflexão possa ficar te azucrinando por alguns dias, possa mudar de alguma forma a tua rotina, o teu olhar para aquilo que vai ser compartilhado aqui, porque tenho certeza de que isso é o que Deus tem para nós nesse dia. Lucas capítulo 17, versículo 20, diz assim: certo dia, os fariseus perguntaram a Jesus: quando virá o reino de Deus? E Jesus respondeu: o reino de Deus não é detectado por sinais visíveis. Não se pode dizer: ele está aqui ou está ali, porque o reino de Deus já está entre vocês. Amém? Eu queria, seguindo o fio dos dois últimos domingos, das mensagens que o pastor trouxe sobre a invasão do reino na terra, eu queria falar de um princípio muito importante que precisa ser resgatado pela igreja, pelos discípulos e pelos filhos que querem viver o reino aqui e agora. Você quer? Então nós vamos falar de algo muito importante para nós vivermos o reino agora. O que eu mais tenho visto acompanhando vidas, e a gente acompanha vidas há um pouquinho de tempo, estamos há 20 anos aqui, mas eu nunca vi, ao longo desses 20 anos, tanta gente cansada, esgotada, oprimida, irritada, amargurada, sobrecarregada, desanimada e adoecida emocionalmente dentro da igreja. Nunca vi. Sempre teve? Sempre teve. Mas o tanto de gente que eu estou vendo agora, nesse momento da nossa caminhada, eu nunca vi. Então, o que que eu percebo quando eu olho para os meus irmãos e irmãs? Que muitos não estão vivendo, mas estão sobrevivendo. Sobrevivendo os dias, as semanas, os meses e os anos. Por quê? Por que que isso acontece? Nós vamos falar sobre isso. Porque muitas vezes, sem perceber, nós acabamos trocando princípios de Deus que são vitais por regras. E como o apóstolo Paulo muito bem colocou numa das suas cartas, ele diz que o cumprimento de regras, ele mata. Mas o espírito vivifica. A letra mata. Se você só pegar podes e não pode, ah, isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode, você vai morrer. Porque a letra, esse conjunto de regras, ele te mata. Mas o espírito que traz entendimento, que faz as coisas fazerem sentido, que coloca a nossa vida em ordem, regado pela prática da obediência, isso sim gera a vida de Deus, isso sim nos renova, isso sim nos faz, mesmo em meio a dificuldades, desafios, afrontas, decepções, viver a vida com Deus e não sobreviver. Está aqui? Então vamos falar sobre um princípio negligenciado. Mateus 11, 28, Jesus dizendo para nós: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Diga, Shabbat. Essa palavra é um princípio. Essa palavra hebraica que significa descanso e que também significa parada. Literal, é uma parada. O Shabat é você parar. Descansar e parar é tão importante que Deus incluiu nos 10 mandamentos. Se você vai lá em Êxodo 20, versículo 8, os primeiros 10 mandamentos que Deus dá para o povo que ele acabou de salvar das mãos do inimigo, está lá. Shabat. E se é um mandamento, diga comigo, mandamento não é conselho. Nem opção. Mandamento é decreto, amém? Então, se parar é uma ordem de Deus, por que que Deus manda eu e você pararmos? Porque Ele sabe que nós temos uma maldita tendência natural ao ativismo, ao egoísmo, a fazer somente aquilo que a gente acha interessante, aquilo que a gente quer, aquilo que é fácil, aquilo que é conveniente e confortável, de uma maneira descontrolada, sem freio. Então, se ele não mandar, ninguém faz. Se fosse um conselho, pare de vez em quando, descanse de vez em quando, ninguém fazia. Então, ele manda. Ele manda, ele decreta. Para quê? Eu e você não deixemos de lado as duas coisas que realmente importam. O que que Deus estabeleceu quando Ele falou sobre esse descanso? E Ele não falou sobre esse descanso em Êxodo 20. Ali Ele mandou nós descansarmos. Mas Ele falou sobre esse descanso quando Ele terminou a criação. Ele disse que após 6 dias ele trabalhou e no sétimo ele descansou. Ele disse que após os 6 dias de trabalho deveria haver um tempo especial, um tempo de parar, um tempo de descansar. E se você for entender como biblicamente isso foi sendo feito ao longo dos anos, se você for estudar sobre isso, eu não vou pregar sobre os fundamentos, como que o judeu faz isso, porque nós não somos judeus, amém? Mas é muito interessante, porque você vê que o Shabat era o quê? Era um dia onde eles paravam tudo, não buscavam seus interesses comerciais, nem cozinhar, eles cozinhavam para não perder tempo de qualidade com Deus e com a família. E assim foi indo, e isso salvou o povo de Deus por milênios. Por quê? Porque o templo ficava em Jerusalém e nem todo mundo morava em Jerusalém. Então, onde aconteciam as orações, os ensinos e as trocas? Nas casas. No Shabat. Entende? A importância de parar tudo. Vamos ter um tempo com Deus, um tempo de mesa, um tempo de família. E até hoje, os judeus ortodoxos, eles fazem isso, né? Nós corremos agora lá em março a Maratona de Jerusalém. A gente passou correndo no meio de um bairro ultra ortodoxo que os caras abominam. Tipo assim, uma pessoa que não é ultra ortodoxa é uma abominação. E eu tava com roupa de corrida, de short, camiseta, toda desgrenhada. E eu passando e os caras me tocando com pau. Sai daqui, seu bicho! Está atrapalhando o nosso Shabat. Porque assim, para eles, é um negócio sagrado demais. E aí uma pessoa impura entra no meio do bairro. Eu acho que eu entrei no lugar errado, na verdade. A corrida nem passava ali, mas tudo bem. Mas é interessante, porque os religiosos antigos, eles estabeleceram esse princípio como um dia fixo. Mas o mandamento se tornou mais importante que a essência. E eles começaram a fazer isso de uma maneira tão religiosa que eles se perderam na essência. E quando Jesus vem à terra como homem, nós vemos Jesus corrigindo isso. Porque eles chegaram num ponto de tamanha religiosidade que nem esse cara que me tocou com o pau. Jesus ia curar uma pessoa no sábado, eles falavam, não pode curar no sábado. Sábado não pode fazer nada. Ele falou, meu, como que eu vou deixar esse coitado aqui que está sofrendo? Não, eu sou o Senhor do sábado. Vocês esqueceram o princípio, vocês esqueceram o porquê, vocês esqueceram o motivo. Então eles perverteram uma coisa que era boa, amém? Mas nós, não é porque eles perverteram que nós não temos que resgatar. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque a gente vê as coisas às vezes pervertidas e a gente quer excluir elas da nossa vida. Mas não é porque alguém perverteu que a ideia original de Deus deixou de ser boa. Nós precisamos resgatar o verdadeiro sentido disso se nós queremos encontrar descanso para as nossas almas. Porque nós vivemos em dias difíceis. Eu não vou entrar no mérito do profundo desse princípio, mas eu vou entrar na aplicação prática. Inclusive, eu escrevi há 10 anos atrás um livro sobre isso. E se você quiser, você pode entrar lá no site, baixar de graça e ler no teu celular. Tá? Se chama Cansaço. O nome do livro. Mas eu quero falar sobre a importância da gente fazer o que Deus tinha em mente quando Ele mandou você parar, quando Ele mandou eu parar. Primeira coisa que a gente precisa colocar aqui é que o descanso não foi feito para a ociosidade. Amém? O descanso que Deus tinha em mente não era um descanso para o ócio, não era um descanso para um tempo sem fazer nada, para ser desperdiçado, deitado num sofá, comendo e maratonando Netflix. Tudo bem? Amém ou não amém? Para que ele foi decretado? Diga, para a saúde do corpo, da alma e do espírito. Foi para que no dia do descanso seja um dia que você pode descansar fisicamente do teu trabalho, do teu labor. Foi para que no dia do descanso você possa regar a sua alma, tendo tempo de qualidade com as pessoas que você ama. E foi para que você revigorasse o seu espírito, tendo tempo de qualidade com Deus. Presta atenção para você não falar que eu estou falando coisa que eu não falei. Todo dia você dorme, sim ou não? Alguns nem tanto, né? Quem tem filho pequeno, nem tanto. Mas, teoricamente, todo dia você dorme. Teoricamente, todo dia você vê seu marido, vê sua esposa, vê seu filho, vê seu pai, sua mãe. Todo dia. Sim ou não? Todo dia você deveria orar. Todo dia você deveria ler a palavra, mas... Então, não é que você vai deixar de fazer isso, mas que você vai intencionalmente separar na tua semana um momento especial de qualidade intencional para fazer mais do que você faz todos os dias. Sabe por que eu amo olhar para a vida de Jesus? E Deus tem falado muito comigo nesse último ano sobre isso, que a gente... tem tanta gratidão e lógico, a morte e a ressurreição de Jesus é que nos garantiram a vida eterna, mas que a gente tem que olhar muito para a vida dele antes da morte e ressurreição, porque ele nos traz a chave do que a gente precisa, como filhos do homem que somos. Ele deu o exemplo perfeito e olha... Ele era Deus, mas ele, como filho do homem, ele não negligenciou nenhum princípio. Mesmo sendo filho de Deus, enquanto ele vivia nesse corpo de carne, que se cansa, que tem necessidades fisiológicas, que precisa comer, que precisa beber, que precisa fazer suas necessidades, que precisa dormir, que precisa andar para chegar num outro lugar, ele não foi indiferente nem com as necessidades dele, enquanto homem de carne e osso, nem com as necessidades daqueles que ele amava e servia, porque lixo não serve para cuidar de gente. Então ele sabia que se ele não se cuidasse e se ele não cumprisse os princípios Nesse caso aqui que nós vamos falar hoje, o princípio do descanso, de saber a hora de parar, ele também não teria o que dar. Portanto, o Shabat é um princípio, não é um dia da semana, não é o sábado, mas é um princípio de descanso com propósito, de parada com propósito. Não é simplesmente parar, mas é parar para algo muito importante. O Shabat tem o propósito de nos reabastecer, para que você não seja um fariseu que sabe quais são os maiores mandamentos, mas não vive. Quais são os dois maiores mandamentos, Miguel? Aê, aplauda Jesus! Se você não soubesse, ia ficar esquisito. Amará o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua mente. Mateus 22, 37. Esse é o primeiro e o maior mandamento. O segundo é igualmente, diga igualmente. O segundo mandamento é igualmente importante. Ame o seu próximo como a si mesmo. Toda a lei, todas as exigências dos profetas se baseiam nesses dois mandamentos. Então, sim, em vez de ficar querendo saber o que pode e o que não pode, se você amar a Deus de todo o teu coração, posso te falar, Deus não vai deixar você fazer o que não pode, cara. Se você se amar, você não vai fazer coisa que vai te violar. Se você amar teu próximo, você não vai fazer algo que vai violar ele. Se você amar a Deus de todo o coração, você não vai fazer nada que possa ter a possibilidade de entristecer o coração de Deus. Então você não precisa se preocupar em ficar me ligando e perguntando se pode ou não pode. Ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Se você amar a Deus de todo o teu coração, mesmo se você não conhecer aquela parte específica da Escritura, tudo bem, você tem que conhecer, mas vamos supor que você ainda não conhece, mas o Espírito Santo não te deixa, porque você ama a Deus. E você quer amar de todo o teu coração, de toda a tua mente, em todas as tuas obras, em tudo que você fizer, comendo, bebendo, você quer glorificar a Deus. E se Deus vê um coração desse, Ele não vai deixar você se jogar no abismo, cara. Óbvio que não. Amém? Então, esses são os dois maiores mandamentos. Mas eu só posso viver esses mandamentos se eu parar. Porque quem ama, se relaciona. E quem se relaciona, para se relacionar. Não existe relacionamento profundo e saudável sem tempo de qualidade. Outro dia eu estava ouvindo esse Jordan Peterson, que a gente está fazendo a série no Mães Que Oram, ele falou, não tem como um casamento dar certo se o casal não parar pelo menos 90 minutos por semana para ter um tempo de qualidade, olho no olho, trocando ideia, falando besteira da vida. Tem pessoa que está anos sem conversar, porque vê todo dia, vê toda hora, paga as contas, pega as crianças, vai, 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 vai. Eu falei, eita, tá todo mundo devendo isso daí, viu? Não que as mulheres não queiram, né? Mas que os homens não gostam muito. Mas quem ama, cuida do relacionamento. Quem ama, quer trocar. Quem ama quer dar, quem ama quer receber, quem ama quer falar, quem ama quer ouvir. Amém, irmãos? Quem ama quer olhar, quem ama quer ser olhado. Mas no ativismo, isso é impossível, por isso Deus mandou parar. Qual que é o perigo? O perigo é que eu posso achar que eu estou fazendo muitas coisas religiosas, e ao mesmo tempo eu não tenho tempo para parar, para estar na presença de Deus. Tem pessoas que podem passar todos os dias fazendo coisas ministeriais e que não tem um Shabat para parar e se derramar na presença de Deus. Isso é um erro. Isso é um engano. Isso é um problema. Por Porque Jesus nunca disse: vinde ao ministério, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso. Ele disse: vinde a mim. Entre pessoas, a mesma coisa. Eu posso estar com você no mesmo ambiente 24 horas e não estar para você. Quem trabalha de home office sabe. Desde a pandemia eu estou trabalhando praticamente 80% do tempo em home office. Eu estou com os meus filhos muitas vezes, mas não estou para eles. Eu estou para o computador. Quando acaba o expediente, eu desligo, aí eu estou para. Mas até então, eu estou no mesmo ambiente, mas não estou para. Só que tem gente que, mesmo no momento que deveria estar para, está para outras coisas. Mas não para aqueles para quem você deveria estar. Vocês estão entendendo onde eu estou querendo chegar? Estar com não significa estar para. Eu posso estar com você, mas não estar nem olhando na tua cara, nem interagindo, nem falando com você. Para ter um relacionamento saudável com Deus e com os meus, eu preciso aprender a parar. E Jesus entendia isso, e eu amo Jesus porque ele entendia isso. Eu não vou ler o capítulo 7 de João, mas eu queria que você lesse depois na sua casa para você entender onde eu vou chegar. Você lê nesse capítulo, ele começa com Jesus sofrendo pressão da família dele. Alguém sofre pressão em família aí? Sofrendo pressão, os irmãos falando, você tem que ir para Jerusalém. Ele falava, não, vai vocês, não é chegada a minha hora. Sofrendo pressão, opinião, pessoas querendo falar o que ele tinha que fazer. Depois, em seguida, ele lá ensinando no templo, que era uma outra pressão. E do versículo 40 em diante, a gente vê rolando uma tensão, mais uma vez os fariseus vindo incitar, vindo provocar para que ele caísse na carne, para que ele respondesse de alguma maneira que eles pudessem acusar. Nada diferente da vida de um ser humano normal. Sim ou não? A gente sofre pressões, a gente tem responsabilidades, a gente sofre afrontas, tem pessoas querendo puxar nosso tapete, isso é nossa vida. E aí no final do capítulo 7, no versículo 53 diz: então todos foram para suas casas. Mas no capítulo 8, versículo 1, que é o versículo seguinte, diz: mas Jesus foi para o monte. E na manhã seguinte, bem cedo, ele desceu e estava outra vez no templo. Então uma multidão veio e ele começou tudo de novo, sentou e ensinou. Presta atenção. Como é que você aguenta, Jesus? Como é que você aguenta tanta pressão, tanta rejeição, perseguição, gente folgada, sanguessuga, te amaldiçoando? Como é que você dá conta? Sabe como é que ele dá conta? Acabou o dia, todo mundo foi para casa, ele foi para a presença do Pai. Ele subia como um cordeiro, sabe por quê? Porque ele, como filho do homem, se esgotava, se chateava, se cansava. Ele sabia que ele precisava ser renovado, então ele subia como um cordeiro, fragilizado, para ser lembrado da sua identidade, porque tinha gente o dia inteiro falando: você é endemoniado, você é filho de Beelzebu, você não presta. Ele tinha que ser lembrado do seu propósito, tinha que ser lembrado quem ele era. Então ele para ali no monte, se derrama, ele fala ali das suas dores, ele é revigorado e desce como um leão. Na manhã seguinte, bem cedo, porque apesar de todos esses levantes e problemas que ele sofria, ele sabia que tinha gente sedenta também, que tinha gente boa também, que tinha gente querendo conhecer a Deus também, que tinha gente para ser salva. Então, ele entendia como filho do homem: eu não posso deixar de parar para o meu Pai, porque senão eu não vou dar conta do que me espera aqui embaixo. E eu não estou dizendo que você tem que subir num monte para fazer isso, porque eu estou dizendo que você precisa parar na presença do Pai e entender que você não é uma fonte de águas vivas. Ele é o manancial e ele derrama sobre você quando você para. Porque Jesus entendia que ele não podia, mas nós achamos que podemos. Nós achamos que podemos viver uma vida com as nossas oraçõezinhas meia boca, bater o cartão no culto, botar o crachá, servir. E é isso aí. E por isso muitos estão irritados, nervosos, impacientes, arrebentados. Só no livro de Mateus tem dezenas de passagens que mostram Jesus todo o tempo. Acontecia um episódio, acontecia uma situação e ele pegava um barco e ia sozinho para o outro lado. E ele subia o monte. E ele não sei o quê. Mateus 4, 5, 14, 15, 17, 24, 28, você vai ver Jesus. Mas Jesus foi para o monte, ele se retirou para orar. Estão entendendo? Ele entendia isso, mas nós achamos que não. Não, não, já fiz uma oraçãozinha aqui. Aquela oração, escovando, em nome de Jesus, abençoe meu dia, botando sapato, pai. Me ajuda, guia meus passos. Amarás o Senhor teu Deus. É a primeiríssima prioridade. Será que eu amo, pastor? Eu não sei se eu amo. É muito simples. Quem ama, prioriza. Quem ama, tem tempo. Quem ama, busca. Uma vez, eu nunca vou me esquecer, uma frase que o pastor Giba falou um dia que ele pregou aqui. Ele falou, você nunca vai me ver acordar às 5 horas da manhã para jogar uma partida de futebol. Sabe por quê? Não é minha prioridade, eu não amo futebol. Mas se um cara que ama futebol, o cara tem a mãe. Eu vejo, o Eric acorda 3 horas da manhã para pedalar. Eu falo, ele está com algum problema. Mas por quê? Porque ele ama pedalar. Eu odeio. Então, para mim, é insano. Você está entendendo? Mas para quem ama, não é insano. Para quem ama, é prioridade. Você arruma tempo. Você arruma tempo. Se você já foi apaixonado por alguém na tua vida, nossa, ninguém nunca foi apaixonado por ninguém? Povo estranho, meu Deus. Cara, você arruma tempo para falar com o abençoado. Você pode sair do teu trabalho 1 da manhã, 1:30, você tá linda, maravilhosa na frente do celular, no FaceTime. Você arruma tempo. Arruma veículo, vai de bicicleta lá no Tu de Bastos visitar a mulher. Não tem tempo ruim. Ah, mas tá chovendo, não tem problema, amor. Vou de bike, vou nadando então. Porque quem ama, arruma um jeito. Quem ama, prioriza. Quem ama, faz o tempo acontecer. Ah, vou deixar de dormir um pouquinho, porque eu quero falar com você. Então eu vou perder 30 minutos do meu sono, porque eu faço questão de te ver. Não é assim? Então quem ama, dá um jeito. O religioso, você sabe que ele não ama. Que ele faz as coisas em nome de Deus, e Jesus deixou isso muito claro. Para ser visto pelos homens. Repreende demônio, prega, canta, dança, faz tudo. Mas naquele grande dia ele vai falar, cara, eu não te conheço, você nunca me buscou. Você estava buscando na religião um lugar de evidência. Mas um filho de verdade, ele quer o pai, ele quer o conselho do pai, ele faz questão, eu não vou fazer nada sem ouvir o conselho do meu pai. Eu não vou fazer nada sem ter a confirmação do meu pai. Se o meu pai não falar comigo, eu não ando nem 1 centímetro. Não foi assim que Moisés orou? Eu não quero a terra prometida. Se o Senhor não for com a gente, eu não quero sair. Eu quero morar no deserto. Porque ele amava Deus. Mesmo se o mundo inteiro está contra mim, o filho, ele não fica, ai, o mundo está contra mim. Não, pai, o teu amor me basta. Eu estou parado aqui, esperando ser renovado no teu amor. Eu me fortaleço em ti. Sabe por que tem tanta gente apostatando? Por causa disso. porque são pessoas que frequentam igrejas, mas não param para Deus. Parece loucura, mas tem pessoas que frequentam igrejas sistematicamente e não param para Deus. E aí o amor esfria. Como que eu sei que o amor esfria? A pessoa não vê mais graça em nada, não enxerga que as coisas cooperam para o bem dela mais, se torna uma murmuradora. Os olhos dela começam a brilhar para as tentações que antes ela já tinha entendido, cara, que ela não faz mais parte daquilo, que ela não é mais amiga do mundo, mas de repente ela começa a ver os seus olhinhos virando de novo, porque provavelmente ela começou a viver uma vida de ativismo sem parar para Deus. Ela deixou de parar para fazer aquilo que a Bíblia diz, para amar, porque para amar eu tenho que parar. E quem não para para o pai, não para para o próximo. É uma consequência natural. Se eu não tenho tempo para mim, na presença do meu pai, você acha que eu vou ter paciência com você? Não tem como. Quem não olha para o pai, não tem um olhar para o outro. Não tem como. Porque quando nós paramos para Deus que nós somos transformados. Quando nós paramos para Deus, você pode entrar enfurecido na presença de Deus. Mas quando você se derrama, o teu coração é educado por Deus, pela misericórdia, pelo perdão. E aí você começa a entrar num processo de desconstrução. E aí você sai da presença de Deus olhando para o outro com outro olhar. Estão entendendo? É assim. Posso estar te odiando, cara, mas eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar. E Deus vai me fazer te olhar diferente, porque na presença do Senhor eu sou transformado. Agora, se eu vier, vou para o culto todo dia, até Deus mudar meu coração, será que vai resolver? Se eu não parar para ter um encontro com Deus, de derramamento, de mostrar minha nudez. Ah, mas para que eu preciso orar? Deus não sabe, Deus sabe, mas a tua oração mostra se você sabe. Pela oração da pessoa, você mostra se ela sabe. Quantas vezes eu vejo umas nuvenzinhas negras querendo chegar, converso lá com a minha filha, eu falo, agora ora. Ah, ora você por mim. Eu falei, não, agora ora. Por quê? Porque eu quero ouvir se ela sabe. O que está acontecendo? Dependendo da oração dela, eu vou ver se ela entendeu ou não. Estão entendendo? A nossa oração mostra se nós sabemos do que nós precisamos. Qual a nossa prioridade? Só quando você para ser cheio do amor de Deus, você consegue viver o segundo mandamento, amar o outro. E porque Jesus parava tanto para Deus, para o Pai, ele não tinha dificuldade, mesmo andando no meio das multidões, de parar para um. Cara, eu amo Jesus. Ele estava ali andando no meio de uma multidão, cercando ele. Pensa, acho que até o pé dele saía do chão em algumas horas, né? Porque todo mundo se espremendo. De repente ele fala, para tudo, alguém me tocou. E os discípulos falam, imagina, tem milhares de pessoas aqui. Ele falou, alguém, eu quero ver quem é essa uma. Ele fazia isso direto. Você vê diálogos terapêuticos de Jesus, onde ele parava e olhava para aquela pessoa que era considerada um nada pela sociedade, porque o olhar de Jesus era transformador, ele constituía. O olhar de Jesus sobre você te constitui. Sabe por que você está aqui? Porque talvez nos piores dias da sua vida, em algum momento, você sentiu o olhar de Jesus diferente sobre você. Ele parou para você. Lucas 5:12. Aconteceu que, quando estava numa daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, gente, os leprosos eram assim, banidos da sociedade, intocáveis, não podiam se aproximar de ninguém, tinham que andar com um sino gritando, imundo, 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 para todo mundo saber e não se aproximar. Pensa, Que desgraça! Um homem cheio de lepra viu Jesus, se prostrou e rogou, dizendo: Senhor, se quiseres, bem podes me limpar. E Jesus, estendendo a mão, tocou o intocável e disse: Eu quero, seja limpo. E a lepra desapareceu dele. E Jesus ordenou que não dissesse aquilo a ninguém. Ele disse: Vai, mostra-te ao sacerdote, oferece pela tua purificação o que foi determinado por Moisés, para que seja testemunho para eles. Mas a fama de Jesus se propagava ainda mais, e muita gente se juntava para ouvi-lo e para ser curado das suas enfermidades. E ele, de novo, ia para os desertos orar. Voltava para o pai. Estendia a mão, tocava o próximo, amava o próximo e voltava para o pai. Estão entendendo o movimento? Esse amor é parar para quem não tem nada para te oferecer. Isso é amor. Não é parar para quem tem qualquer coisa que te sirva. Talvez não seja amor. Mas parar para quem não tem nada para te oferecer. Jesus estende a mão, toca naquele homem, faz um milagre. Não usa esse milagre para fazer propaganda do seu ministério. Pelo contrário, ele fala: dá testemunho do que Deus fez. Mas o fato de Jesus parar para aquele homem mudou o destino, mudou a vida, mudou o futuro, mudou tudo na vida dele. E é assim que você ama, quando você não é indiferente a quem está ao teu redor, quando você para alguém. Por causa da iniquidade, da maldade, das decepções, o amor de muitos tem esfriado. Mas nós não podemos cair nessa cilada, não tem desculpa. Se você é nascido de novo, filho de Deus, não tem desculpa. O reino de Deus é um reino manifesto, não é um reino futuro que vai chegar quando Jesus voltar ou quando você morrer. É um reino para agora. Então, eu te pergunto, cara, acompanhando famílias, quantos filhos órfãos de pai e mãe vivo dentro da igreja poderiam ser restaurados com uma parada do pai ou da mãe? Uma parada. Um ato de bondade. Um olhar. Uma escuta de qualidade. Um momento de compaixão. De parar de ficar falando que o filho só faz coisa errada. Para tudo. Resgata teu filho. Para de falar: Deus não aprova, Deus não abomina, Deus é a igreja. Para, para o teu filho. Quantos filhos poderiam ser restaurados se um pai e a mãe decidissem parar para olhar? Mas não, vamos, Deus vai fazer pelo caminho. Não, você tem que parar. Quantos casamentos podiam ser restituídos se um... Não precisa de dois. Um, jogasse as pedras, falasse: não, eu vou estender a mão para ele nos seus pecados. Vem cá. Vem cá. Porque Jesus te ama nos seus pecados. Não é assim que a gente é amado por Deus? Quando você peca, Deus fala: não te amo mais? Ou ele te ama nos seus pecados, te toca, te traz, te... Quantas e quantas famílias poderiam ser refeitas se um abençoado de Deus tivesse a disposição de fazer um ato de bondade e rompesse com o silêncio, que ninguém fala com ninguém mais na família? Eu assisti um filme, é um filme que não é muito interessante se você não conhece o personagem, porque é uma biografia, meio monótono, mas falou muito comigo. Profundamente, que é a biografia do C.S. Lewis, aquele que escreveu as Crônicas de Nárnia. Alguém já ouviu falar dele? Esse homem, ele era um... Pensa num cara inteligentíssimo, cultíssimo, intelectualíssimo, ateu que achava todo mundo medíocre e desinteressante, sabe assim? Tipo, meu, eu não vou trocar ideia com esse cara. Quem é esse cara? Sabe assim? Essas pessoas que acham que são melhor que todo mundo. E aí, cara, a conversão dele, eu falei, depois que eu vi essa biografia, eu nunca mais vou falar que existe nenhuma conversão impossível, porque foi um negócio assim, animal. Mas ele estava, ele Deus, porque as pessoas, né, as pessoas... Ninguém vai me entender, porque as coisas que eu penso são muito profundas, eu sou muito avançado, né? Aí um dia ele entrou num culto, numa igrejinha bem simplesinha, uma capela, e aí o Espírito Santo falou com ele: o peso ou o fardo da minha glória sobre a vida de cada pessoa que cruza o teu caminho está nas tuas mãos. Pode ser o peso da glória de Deus, ou pode ser um fardo que você vai ter que carregar por não ter se deixado parar para ser usado na vida dessa pessoa. Sabe por quê? O Espírito Santo falou para ele: na minha presença, até a pessoa mais insignificante, mais medíocre, pode ser um vaso poderoso de honra. Você está menosprezando, não é a pessoa, você está menosprezando a minha glória e o meu poder de te usar para ativar isso na vida do outro. Não adianta só você se relacionar com Deus. Deus quer usar a tua vida como usou de Jesus, para trazer cura, para trazer ativação, para salvação de outros. E aí talvez você me diga: ah, pastora, seus relacionamentos só me feriram. Relacionamentos ferem, mas sabe o que que cura? Relacionamento. Você não vai ser curado sem relacionamentos que possam te curar. Portanto, se você está se sentindo cansado, esgotado, desesperançoso, sentindo falta de propósito na tua vida, eu quero te dizer que isso é Deus te chamando de volta para estar com Ele, para estar com as pessoas que Ele colocou ao teu redor. Deus está te chamando para aprender a parar, para aprender a ouvir, para aprender a deixar Deus fluir através da tua vida. Jesus disse que rios de água viva fluiriam do nosso interior. Não do nosso exterior, não das obras que a gente faz. Não vão fluir rios de água viva das tuas obras. Rios de água viva vão fluir da tua essência. Se você não para para o teu pai, o que que vai fluir de você? Nada. E é por isso que ele trouxe para nós hoje esse chamado. Aleluia. Feche os teus olhos aí no teu lugar. Há um chamado de Deus. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu, o Senhor, eu lhes darei descanso. Eu lhes darei descanso. Existe uma promessa aqui. Se você vier ao lugar certo, se você vier a Ele, não importa o quão seco você esteja, quão amargurado, quão cansado, quão desiludido, se você for a Ele, primeiro, de maneira alguma Ele vai te lançar fora. Segundo, Ele vai te dar descanso. Oh, Espírito Santo, vem sobre as nossas vidas. Ah, Senhor, o Senhor conhece profundamente o coração de cada um de nós. O Senhor conhece as nossas dívidas, as nossas dívidas emocionais, as nossas dívidas Ora vassoura, nana baixou. O Senhor conhece as nossas dores, as nossas dúvidas, as nossas durezas. Mas a Tua palavra é como um martelo que esmiuça a pedra. Ah, a Tua palavra é como um martelo que esmiuça a pedra. Arei canamassu. Alelele balabaxei. Alelele balabaxei. Alelele balabanamassai. Deixa fluir, deixa fluir, deixa fluir, deixa fluir. Arabaçune cantarabaçore calabacei.